Alô, você ouvinte do Gringolândia, seja bem-vindo ao podcast de futebol internacional do GE.globo. Eu sou o Jorge Natan e te convido para a nossa edição de número 115. Uma edição histórica porque o Chelsea é bicampeão europeu. E para comentar mais uma final de Champions aí com muita coisa legal que aconteceu, hoje estão aqui os guerreiros que estavam na linha de frente na cobertura da decisão no GE.globo. Daniel Mundin e Felipe Barbalho. Salve, Mundin! Você que pilotou o tempo real no GE, agora chegou a hora de nos brindar com seus comentários.
Salve, Natan, salve, Barbalho, salve todo mundo ligado aqui no Gringolândia. Pois é, foi uma vitória, de certa forma, surpreendente, mas não tanto, porque foi uma vitória tática em cima do time que até então estava jogando o melhor futebol da temporada, né? Mas a gente vai falar um pouco aqui que esse Chelsea, como o próprio Tuchel falou, é uma pedra no sapato do City do Guardiola.
Isso aí. Fala, Barbalho, você que foi o nosso, você é o nosso comandante, foi o nosso comandante na cobertura também nesse sábado aí, agora chegou a tua vez de dar uma de comentarista.
Hello, my friend. É o fim aí de uma semana de cobertura intensa que a gente teve, e hoje o dia começou cedo, desde 9, 10 horas da manhã, aí ligadinho em tudo que estava acontecendo lá no Porto. Enfim, a gente está conseguindo fechar aí uma temporada de clubes, né, com uma chave de ouro aí, uma boa cobertura hoje, boa cobertura durante a semana, muitos especiais, foi bem legal mesmo.
Isso aí. Sempre exaltando também a galera que, apesar de não estar de plantão nesse fim de semana aí, estava de folga, mas ao longo da temporada e também nessa semana, né, galera da Editoria de Futebol Internacional, que é sempre uma honra fazer parte, um abraço para todo mundo, e eles vão participar daqui indiretamente também. Antes disso, eu lembro que o nosso papo está sempre disponível em ge.globo.com/gringolândia, e nos principais agregadores do mercado. Se você quiser ser avisado aí que uma nova edição do Gringolândia acabou de sair do forno, só nos seguir no Spotify, na Amazon, também assinar o podcast na Apple, ou se inscrever no Google ou no Cashbox, que vai chegar aquela notificaçãozinha aí que o Gringolândia foi para o ar. Hoje a gente vai ter uma edição mais curta, aproveitando aí a emoção, gravando poucas horas depois da final da Liga dos Campeões, mas sempre lembrando ao amigo ouvinte para nos seguir lá no Twitter, @gringolândiage. E lá a gente deixou a seguinte pergunta hoje. De 0 a 10, qual foi o peso do Thomas Tuchel para a conquista do Chelsea? Né? Lembrando que o Thomas Tuchel chegou aí no meio da temporada, no começo desse ano, e logo levou o Chelsea à conquista da Liga dos Campeões, foi a primeira da sua carreira. E aí o Rodrigo Lois, nosso companheiro de futebol internacional, também participa sempre do Gringolândia aqui, deu uma nota que eu achei que o Rodrigo Lois aqui foi mais comedido. Deu nota 6, né? De 0 a 10, ele disse que o Tuchel teve peso 6, porque teve outros fatores aí, outros personagens, como o Kanté, o Mendy, e não foi exatamente o Tuchel que montou o elenco, embora tenha feito diferença para organizar o time. Já o Marcos Felipe, também nosso âncora aqui no Gringolândia, nosso companheiro de futebol internacional, deu a nota 7, dizendo que o Guardiola deu uma de professor Pardal e aí abriu o caminho para o Tuchel. A galera variando aqui nas notas, muita gente dizendo que 10 é pouco, como o Gabriel Nunes, o Eric Pereira deu nota 11, né? Deu peso 11 para o Tuchel, assim como o Gubini deu nota 10, dizendo que o Chelsea anulou o City, e o Pedro, o Júlio Velasco, né, o nosso amigo lá da Mineiro Premier League, dando uma nota 8, dizendo que as peças eram as mesmas do trabalho anterior do Frank Lampard. Então, um abraço também para o Manuel Neto, também para o Brunex e para toda a galera que participou aí no Gringolândia GE. E aí eu vou usar esse gancho para abrir o nosso debate. O Thiago Silva chegou a dizer que o Thomas Tuchel mudou tudo no Chelsea e deu segurança defensiva para esse time, além de um nó tático nessa decisão nesse sábado, né, Barbalho? Aproveita aí, dá a sua opinião. E também, qual você considera que foi o peso do Tuchel aí de 0 a 10 para a vitória do Chelsea, não só na final, mas já a conquista do título, né?
Para mim é 9. Acredito bastante assim, o título do Chelsea ao Tuchel, porque o cara chegou em 30 jogos, chegou esse título aí, não só esse título, né, também como Copa da Inglaterra, deixou o City para trás também.
Copa da,
né?
Liga, Copa da Liga.
Oh, Copa da Liga, desculpa. E deixou o City também para trás, né?
Copa da Liga. Oi? Copa da Liga ficou com o City e Copa da Inglaterra ficou com o Leicester, né, na verdade. Mas...
Ah, sim, perdão. Você estava falando do
Tuchel. Olha aí, ó, cara, muitas horas de trabalho, confundindo
um atrapalhando o outro. O Guardiola levou a Copa da Liga.
Isso.
Isso, tu
chutou isso, com isso, a Champions. Isso. Não, é que o Chelsea eliminou o City na eliminou o City Copa na da Inglaterra.
Mas perdeu para o Leicester na decisão.
Isso. Foi até que o Tuchel falou, né? Pedra no sapato do... Que o Guardiola não ganhou nenhuma aí deles, né? Isso. Só ganhou quando o Lampard ainda era técnico. Então, enfim, resumindo aí, de qualquer forma, o Tuchel tem, acho que tem um peso grande, assim, não é só nessa análise, mas também os jogadores também, né, acreditam a ele, né? A gente teve matéria aí durante a semana falando sobre as defesas e analisando isso, como ele mudou ali, botou os três zagueiros e deu mais consistência defensiva ao Chelsea, tomou poucos gols, né? Vocês podem aí dar uma olhada nos números, e botou ali o nosso Jorginho um pouco mais ali para variar, né? O nosso amigo Léo Miranda do Painel Tático explicou bem isso, que botou o Jorginho mais ali pelo meio, dando liberdade ao Mason Mount. Enfim, ele fez modificações no time consistentes que levou o Chelsea para essa posição que está agora no topo da Europa.
Boa, Barbalho. Eu também vou mais na sua opinião, assim. Eu também dou uma nota, peso 9 aí para o Tuchel. Eu acho que ele foi fundamental. Eu dou tanto peso porque eu acho que o Chelsea, com esse elenco, sem o Tuchel, não ganharia a Champions, né? Então, eu acho que o peso dele é muito grande. Eu não sei o que o Mundinho vai dizer. O Mundinho, além de você definir de 0 a 10 esse fator Tuchel, queria que você também comentasse a declaração dele após o jogo, justamente a declaração que o Barbalho já citou, né? Dizendo que ele usou essa coisa de ser a pedra no sapato do City para motivar o Chelsea, falar, pô, não tem que temer esses caras não, a gente é a pedra no sapato deles.
Eu acho que isso pesou de uma forma, vou até falar por quê, mas antes o meu de 0 a 10, eu sou um pouco mais comedido, eu fico no 7,5, porque eu acho que os jogadores também têm um grande papel. Não adianta o técnico chegar e mudar tudo e os jogadores não desempenharem, né? Não colocarem em prática aquilo que o técnico está dizendo. E aí, como o Lois citou, teve o Kanté, que foi o melhor do jogo nas duas semifinais e agora na final. O Werner passou a criar mais chances, continuou errando gol, mas passou a ser mais consistente.
Nossa,
também.
Como erra gol!
Pois a mulher do Thiago Silva que o diga, né? Mas ele também fez alguns golzinhos. Muitos jogadores evoluíram bastante. O próprio Thiago Silva, depois que voltou de lesão, né? E é um símbolo de estudo, é a evolução da defesa, que é impressionante. Em 30 jogos com o Tuchel, o Chelsea não levou gols em 19 jogos. Eu acho esse número, assim, incrível. Na Champions, são 7 jogos do Chelsea sob o comando do Tuchel, em 5 não levou gols. Isso faz muita diferença, né? E isso fez a diferença na final, porque o Manchester City, quando precisou ir para o ataque, não conseguiu entrar, não tinha espaço nenhum e não foi criativo. E aí, a respeito da declaração do Tuchel, o City, o Guardiola, vai para uma final, a final mais importante desde que ele chegou no City, contra um rival que é o único que venceu ele duas vezes na mesma, mais de uma vez na temporada, né? Tinha vencido duas e acabou vencendo três. Então, acho que ele ficou com isso na cabeça e procurando alguma solução para poder, alguma novidade, para poder superar, né, esse rival, e mudou, né? Foi sem Fernandinho, sem Rodri, né? Gundogan, que é o artilheiro da temporada, era quase o cabeça de área, quase o último, o primeiro homem de meio campo, e botou o Sterling ali no lugar desse homem de meio campo, e o que era para poder criar mais não surtiu efeito. O City foi praticamente nulo, o City não criou, o Mendy não trabalhou, só numa chance ali no primeiro tempo, quando o Sterling foi lançado dentro da área, e foi só assim, foi muito pobre o futebol do City, especialmente no segundo tempo, e eu acho que isso fez a diferença. Talvez se o Guardiola tivesse mantido o que ele vinha fazendo ao longo dessa segunda metade da temporada, poderia ter sido diferente.
Isso é importante que você falou, Mundinho. É óbvio que o Tuchel tem todos os méritos aí depois da saída do Frank Lampard em questão defensiva. Você já falou da linha de três ali, que ele passou a armar quase todos os jogos quando o Thiago Silva estava disponível, né? Com o Thiago, o Rudiger e também o Azpilicueta. Mas especificamente no jogo de hoje, né, o City também deixou de ser muito efetivo e de ser muito potente quando o Guardiola achou que priorizaria o ataque, né, ele acabou prejudicando o ataque, porque o time parecia meio inseguro de ir para frente com tantos homens de frente. Foi um dos poucos jogos na temporada em que ele não jogou com pelo menos mais um volante, né? Seja Fernandinho ou Rodri. Ele só jogou com o Gundogan na cabeça de área. E aí, o Barbalho, dá para dizer que o Guardiola errou, né? O Marcão mesmo falou que ele deu uma de professor Pardal, muita gente falou sobre isso. Lá fora também, muitos especialistas criticaram a escalação que o Guardiola levou a campo. Ele disse que não se arrepende, mas eu queria saber de você, né? Guardiola errou, contribuiu para a derrota do City?
Como o Marcão nas internas também, acho que foi ele, não, foi o Alan Caldas, né, nosso amigo também, deu, Pepe Pardal, né? Ele deu hoje realmente, eu até no pré, no Gringolândia, pré-final, eu até botei minhas fichas ali no Guardiola, achava que ele ia, com a experiência dele, né, enfim, de outras finais e um técnico super vitorioso, achei que ele fosse tirar uma carta boa da manga, né? Mas nesse caso aí, eu acho que a carta dele foi um mirro. Acho que ele mandou mal mesmo, como vocês falaram aí. Recuou o Gundogan, o De Bruyne aí, até a crônica que o Mundinho fez, ele destacou bem aí que o De Bruyne, fora, né, ele ter saído antes do fim do jogo, né, o azar que ele deu, mas pô, tocou 37 vezes na bola, assim, e é um jogador que, né, é o cérebro ali do Manchester City. No nosso raio-x, até destaquei que ele era o cara que, em campo, teria mais capacidade de decidir o jogo num lance, né? Ficou meio encaixotado ali. E realmente acho que o Guardiola hoje deu aquela escorregada que ele vai ficar martelando isso aí na cabeça dele. E talvez aquele pragmatismo, né, que ele usou aí para se classificar até a final em alguns confrontos, ele vá aplicar. Talvez numa próxima final que ele vai disputar.
Ô Mundim, a gente assim pode criticar o Guardiola com a tranquilidade de saber que, como profissionais aí que trabalham no futebol internacional, a gente sempre exalta muito o Guardiola. Eu, por exemplo,
Sim.
de zoar a galera que é guardiolista certa, até inclusive meu amigo Renan, ele falou: Ah, eu sei que você vai zoar o Guardiola no Gringolândia hoje. Eu gosto muito do Guardiola, admiro o trabalho dele. O que eu não gosto muito é de quem é cego por algumas coisas, inclusive pelo Messi, e aí os dois meio que se confundem. Mas isso é para outra. O que eu ia dizer assim, a gente pode até dizer, o Guardiola errou, né? E daí que o Guardiola errou? Ele continua sendo Guardiola, inclusive temos que exaltar a figura dele. Ele recebe a medalha de prata ali, enquanto muita gente pega a medalha e já tira do peito, ou nem recebe no peito, só pega na mão. Ele pega, beija, meio que sabendo ali que quanto foi difícil levar o City a essa final. Só que ele também precisa ter essa autocrítica, porque não é a primeira vez que ele inventa, né? Muita gente falou do jogo do Lyon na temporada passada, em que o Manchester City cai para o Lyon.
Sim.
Nas quartas de final, né? E que ele também muda a tática do time com relação ao adversário. E aí, o nosso amigo Vitor Canedo, né, que participou aqui do Gringolândia, era aqui do GE.globo conosco, ele falava muito sobre isso, sobre o overthinking do Guardiola, né? Aquilo de pensar tanto jogo, refletir tanto, buscar tantas soluções e às vezes tentar chamar para ele a solução do jogo, como às vezes é melhor botar a tática que já vem sendo usada e deixar os jogadores resolverem ou não, mas não buscar um fator novo, né?
Eu acho que sim. Ele falou que não se arrependeu, mas ele nunca vai admitir isso, eu acho, assim. Não em frente às câmeras, mas ele vai, eu tenho certeza que ele vai ficar remoendo isso aí nas próximas semanas, até o início da próxima temporada, porque é justamente isso, assim. Lógico que a gente está aqui como engenheiro de obra pronta, com a final já decidida, a final já perdida. Poderia ter sido um outro resultado, né? Poderia ter dado certo, sim. Assim. Se o Chelsea não tivesse tido uma excelente tarde que teve, poderia ter dado certo sim, mas assim, eu acho que em momentos, em finais como essa, decisivas, assim, é o jogo mais importante da história do Manchester City, você não pode arriscar, assim, você tem que ter muita certeza do que você está fazendo, né? Porque até a não ser que a sua tática anterior não estivesse dando certo, né? E não era o caso. Assim, o City era o melhor time da temporada, assim, ganhou a Premier League com folga, com uma sequência de mais de 20 vitórias seguidas, né? Com aquele esquema que todo mundo conheceu, que sem atacantes, né? Com um cabeça de área, Então, estava dando certo, né? Porque mudar justo na principal partida da temporada e uma mudança muito grande, né? Uma mudança que mexeu muito no time, né? Então, acho que sim, acho que o Guardiola errou em arriscar, sim, em arriscar muito, né? E na partida mais decisiva dos mais de 100 anos de história do Manchester City.
E traçando um paralelo aí também, né? Vamos dar uma, talvez uma flamengada aqui também, né? Pra gente.
Sempre, né? Ainda mais com nossos histórias.
A respeito de técnicos que chamam muito para si, né? As decisões de mudar o time em jogos assim, né? Que realmente não precisa. O Tuchel fez aí o feijão com arroz que ele estava fazendo, perdeu uma peça importantíssima ainda no primeiro tempo, né, que é o Thiago Silva, para a consistência da defesa, e mesmo assim, no segundo tempo, não, claro, teve aquela pressão final ali, mas não sofreu grandes sustos assim, e é isso. A gente exalta sempre quem ousa, quem é criativo, mas numa final, né, tem um certo limite.
Final, tem aquela velha máxima, né? Final não se joga, final se ganha, né? Pode jogar,
Sim.
basta chegar e ganhar. E aí, a gente falou agora do Manchester City, eu queria trazer um pouco agora para o vencedor, né? O Chelsea, lá no começo da temporada, tinha o Frank Lampard, e aí contratou. Eu lembro que a gente, fazendo um podcast sobre a prévia da temporada, a gente chegou a comentar que talvez o Chelsea fosse um time para o futuro. Por mais que tenha gastado muito dinheiro trazendo o Havertz, que é mais de 80 milhões de euros aí. Com a contratação mais cara da última janela de verão, trouxe o Werner também e trouxe o Ziyech, esse trio basicamente ali de grande reforço, mas pegou o Thiago Silva sem custo do PSG, enfim, mas por conta mais desse trio, e aí também com a subida do Jason Mount ganhando mais espaço, muitos falavam que talvez fosse um time para o futuro, que era normal o Chelsea ter oscilações, apresentou oscilações, ainda conseguiu uma arrancada na reta final da Premier League, só que ganhou a Liga dos Campeões, né? Esse time, essa geração aí, que na teoria poderia brigar por um título europeu no futuro ou por uma hegemonia na Inglaterra, era para o futuro, já aconteceu no presente. E agora? Quero saber de vocês aí como vocês analisam, frisando, obviamente, que esses três aí não tiveram uma grande temporada, embora o Havertz tenha feito o gol do título.
Para ter uma ideia, o Havertz sai da Liga dos Campeões com um gol. O gol da final.
Mas que gol também,
Um
né?
decisivo, pois é. Mas eu acho que o Chelsea ainda é uma equipe para o futuro, justamente até por esse dado, assim. Eu acho que o Havertz vai evoluir. Ele voltou a ser titular com o Tuchel, e eu acho que ele vai dar mais para esse time. O Werner mostrou que é um goleador no Leipzig. Ele fez quase 30 gols na última temporada. Eu acho que é uma fase. De repente, se ele melhorar, o Chelsea vai ter esse homem gol, porque fazer gols ainda era uma dificuldade do time do Tuchel. E ainda tem a esperança do Ziyech voltar a jogar bem como jogava lá no Ajax, né? Então, o Chelsea, eu acho que ainda tem muito espaço para evoluir. E tem que, claro, garantir outras coisas, como, por exemplo, a renovação do Thiago Silva, que está encaminhada, mas ainda não está garantida, né? E é um pilar para manter esses números da defesa. Então, eu acho que há espaço ainda. O Chelsea ainda é um time do futuro, porque a gente só tem 6 meses, né? E já conquistou a Champions, que é o ápice, mas ainda tem que provar na Premier League, que é uma competição de fôlego, né? Ainda tem muito a provar ainda esse time do Tuchel.
E nessa geração aí, Barbalha, além dos jovens, né? Eu já citei o caso do Thiago Silva, que é um veterano, mas chegou nessa temporada. O Jorginho, que já estava no elenco, mas também parece ter se firmado mais, encontrado com uma outra função ali pelo Tuchel. E aí, queria que você também comentasse aí esses dois personagens que são brasileiros. O Jorginho é naturalizado italiano, mas que tiveram participação de protagonistas nessa conquista, né?
Até fazer um parênteses aqui para, né, uma mensagem especial para o Jorginho, tanto para o Jorginho como para o Emerson. A gente fez uma matéria sobre os brasileiros, né, que ganharam, consideramos o Thiago Silva, né, porque sempre em todos os anos a gente não considera nessa lista os naturalizados, né, seja italiano, seja português, como Deco, Pepe, enfim. Mas o cara tem ali o sangue brasileiro, né? Mas é Thiago Silva e Jorginho, assim, é ali é pilar da consistência defensiva do Chelsea, junto com o Kanté também. Assim, esses caras, quase todos da defesa, né, e ali do meio para trás, né, se você for analisar, a gente falou muito aí desses caras que estão no setor ofensivo, que estão todos ali 20 e poucos anos, muito jovens, né, mas a maioria desses de trás beiram os 30 anos, né, então assim, a experiência, né, desse pessoal, sobretudo do Thiago Silva ali, dando essa consistência, mesmo que na final ele tenha saído cedo, foi muito importante para o Chelsea e vai garantir, assim, isso garante para um jogador jovem, né, aquela segurança de arriscar, né, de realmente também cumprir bem a função tática, né, que é uma característica desse time do Chelsea, que você vê ali todo mundo correndo e cumprindo exatamente, né, sem, como o City também, claro, mas, assim, todos esses jogadores jovens, assim, compraram muito o barulho do Tuchel. E o Tuchel que bateu aí, dando outra flamengada, né? Bateu recorde do nosso Jorge Jesus. Foi campeão aí continental com... Não, teve o Abel também, né? Que foi com menos tempo. Então, lembrando os palmeirenses aí também, né? O Abel chegou em quanto tempo? Ele foi campeão no Palmeiras?
Teve o Di Matteo também, né? No próprio Chelsea. Né?
Di Matteo, isso, é. Tava também lembrando... De Matheus também foi.
E o Avram Grant, na primeira vez que o Chelsea foi à final, também era no mesmo caso. Interino, em 5 meses, estava na final.
É, e a gente então, pode lembrar...
4 meses, né?
É, a gente pode lembrar meses, na temporada passada, não foram tão poucos meses, mas também o Hans Flick, né? Foi campeão, assumindo no meio da temporada. Então, a Champions está mostrando aí que negócio de projeto não é muito...
E a gente agora tem né, uma dança de técnicos aí, por exemplo, na Itália, né? Até tema aí de... Pode ser de... Agora a gente vai se atropelar com a Eurocopa, né? Mas, enfim, matérias aí que a gente com certeza vai fazer para o site justamente sobre essa mudança um pouco, né? De perfil que sempre o pessoal acha que na Europa, né? O cara conta daquela reminiscência, né? De Alex Ferguson, Arsène Wenger, né? De anos, décadas, né? Na frente de um time... E agora essa rotatividade aí, realmente, um pegou no meio da temporada, foi campeão ano passado. Outro, alemão, né, também, que nem o Tuchel, né, o nosso amigo Tuchel, e o Klopp, né, também, anteriormente. O Alan também lembrou muito bem aí no nosso grupo de WhatsApp, aí, terceiro técnico alemão seguido, campeão da Champions, né? Então, assim, em alta aí também, todos eles. E justamente por isso, assim, também esse questionamento, né? O cara pegar no meio... também pode ser um projeto muito bem sucedido, né? É questão de resultado. Não está dando resultado, meu irmão. Olha, a gente te deu aqui vários jogadores, não está dando resultado, bye-bye, né? O Guardiola gastou bastante, mas está dando resultado, então mantém.
Claro, exatamente. Não é porque não ganhou a Champions, não é porque não está dando resultado. Pelo contrário, bastante resultado. E aí, para também fechar, a gente falar de um outro personagem, talvez seja o personagem mais chave aí, desse Chelsea, mas certamente o personagem mais popular, né, desse Chelsea, que é o Kanté, eleito melhor jogador da final, deu uma entrevista aí depois do jogo e uma dose de timidez, dizendo, tem que responder 3 ou 4 perguntas, tudo bem, vamos lá responder. E aí, eu passando no Twitter agora, ele me aparece aqui com a taça, com aquele sorriso largo, o Fabrizio Romano, jornalista, né, é famoso aí por falar sobre transferências, dizendo que ele vai receber uma proposta de renovação do Chelsea aí nas próximas semanas. Então, Kanté em alta. E aí, vou vender meu peixe também. Se você não leu, procure lá no GE.globo o perfil sobre o Kanté, a história do Kanté aí, que ele que começa a vida como ajudante de catador de lixo, que era seu pai, filho de imigrantes malineses na França. E aí, hoje, aí, campeão da Euro. Campeão da Euro, não, né? Campeão da Champions, campeão do mundo. Quem sabe campeão...
Pode ser ainda.
Então, aí eu queria falar com vocês sobre isso, se o Kanté é sim o grande craque desse time, talvez o melhor jogador da Champions, e se pode vislumbrar, diante de uma temporada em que tudo foi muito nivelado ali, não exatamente por cima, se ele pode vislumbrar o prêmio de melhor do mundo, claro, pesando aí a Euro, de repente a França campeã, com bom desempenho dele. Qual a opinião de vocês? E aí fiquem livres para exaltar esse cara aí, que eu acho que é quase que uma unanimidade no povo do futebol, né?
Ah, com certeza. Antes de mais nada, reforça aí a sugestão para poder ler esse perfil de Jorge Nathan sobre esse rapaz que tem nome de rei, mas é humilde como plebeu. A análise dele realmente é um pouco viciada pela simpatia que ele tem, né? Assim, o torcedor brasileiro de futebol normalmente tende a se ter uma empatia com um personagem desse tipo. Só que ele também joga demais, assim, boa parte dessa eficiência defensiva do Chelsea na final foi ele roubando bola ali em frente da área, e todas as chances de contra-ataque normalmente surgiam com um passe dele, para já lhe conectando o contra-ataque, e ele está em todos os cantos do campo. E aí a discussão sobre possível bola de ouro ou não, não vejo como tão absurdo assim. Eu acho que está na hora da gente desapegar de gols e assistências para poder analisar um desempenho de um jogador num time, a importância de um jogador no time. Eu sou a favor desse tipo de análise, quem foi o melhor do ano, assim, também levar em conta outros aspectos, assim, o simbolismo desse jogador, esse tipo de situação. Assim, eu acho que se o Kanté for campeão da Euro e jogar como ele continua jogando, ele tem chance, sim, de surgir nessa disputa, porque foi uma temporada sem um nome óbvio, né? Talvez se o Lewandowski tivesse jogado as quartas de final, mas seria outra história, porque ele arrebentou na Bundesliga, né? Quebrou vários recordes, mas realmente a queda na Champions pesa bastante. Então, eu não vejo como absurdo, e se isso acontecer, eu acho que seria uma grande história, sim.
Bom, eu vou assim, ressaltar também esse especial, essa matéria que eu reportagem especial que o Nathan fez, que realmente Nathan Kanté, olha esse casamento aí da descrição da vida de Kanté, foi absolutamente, quem não leu, entra lá, vale a pena muito conhecer mais a história dele contada pelas belas palavras de Nathan.
Opa.
E eu vou tentar aqui chegar perto, né? Assim, eu no raio-x eu fui bem comedido em relação à avaliação dos jogadores. Não sei se quem viu lá, assim, botei poucos craques, bola de ouro, é só De Bruyne, antes da final seria só De Bruyne, o craque mesmo, eu só considero desses todos que entraram em campo aí, Thiago Silva, Bernardo Silva e o Kanté. O Kanté, um sujeito admirável, com e sem a bola nos pés, dentro e fora de campo. Esse cara, ele corre, a humildade, né, em pessoa, né, como é o nome de rei e plebeu, né?
É isso.
Enfim, o cara, humildade de plebeu. Esse cara, assim, ele realmente tem um lance no segundo tempo que me chamou muita atenção. Eu vi três lances assim, durante o jogo, mas esse daqui me chamou a atenção, que é um detalhe do jogo, que é a bola que ele roubou ali no limite. O De Bruyne, assim, quase entrando na área pela minha esquerda, quase entrando na área do Chelsea, ele vem no limite, assim, no carrinho, com a ponta do pé e tira ali o doce da boca do De Bruyne. E assim, aquilo dali é quase um gol pro Chelsea, um gol defensivo, né? O De Bruyne entrar ali de cara na área. Então, assim, esses detalhes, assim, fazem dele um cara que eu acho que dá sim para ganhar a bola de ouro, mas, claro, depende muito da Euro. Acho que vai depender muito da Euro. Assim, prêmio da FIFA vai depender muito da Euro. Talvez na France Football, que é uma eleição de especialistas, talvez ele até consiga,
ele sendo francês, né?
Levar isso. É a França, né? Uma boa seleção que com certeza vai chegar aí, vai avançar bem. Então, assim, eu acho que vai depender muito da Euro, porque ela tem um peso grande, mas ele é um dos candidatos aí que no, na nossa próxima parcial de melhores do mundo aí, dessa semana que vem, com certeza ele vai aparecer em vários votos. O meu, pelo menos, vai estar também.
Com certeza, e merecidamente, né? Mas é isso, gente. Queria então aí que vocês aproveitassem aí os minutos finais aí do nosso podcast 115, Gringolândia 115, para dar o destaque final de vocês e também aproveitar que a gente está fechando a temporada 2020-21, uma temporada aí mais uma vez de pandemia, uma temporada que a gente fez inteiramente de home office, né? Então a gente não se vê há muito tempo aqui, apenas aqui pelas chamadas de vídeo do Gringolândia ou de reunião. E aí, queria que vocês falassem sobre mais um ciclo se fechando, e agora, obviamente, o Gringolândia continua não só na Euro, mas temporada 2021-22. Começa aí, Barbalho, você que é o nosso comandante.
Vamos lá, então. Como eu falei no começo, é um fecho de ouro aí, com chave de ouro para a nossa temporada. Assim, como você ressaltou, a gente trabalhando remotamente aí, uma temporada inteirinha, que a outra foi pela metade, mas inteirinha aí, mantendo uma boa qualidade e oferta aí, a variedade de oferta de conteúdo para todo mundo que segue a gente. Enfim, e tem mais pela frente, né? Agora a gente tem a Euro, que é o filé das seleções da Europa, do Fute Inter, e que a gente vai fazer uma outra boa cobertura aí, intensa, e com muitos vídeos, transmissões ao vivo dos jogos, e para o pessoal ficar ligado aí que tem muito mais coisa boa vindo por aí.
Isso aí, Barbalho, sempre um prazer estar com você aqui no Gringolândia, obrigado, valeu, Mundinho, agora também faça as honras aí, encerrando a temporada 2020-21.
Valeu, Natan, valeu, Barbalho, realmente é um prazer trabalhar aqui ao lado de vocês, a gente, mesmo com qualquer restrição que houver, a gente vai atrás, vai entregar, e assim, sempre tentando contar as melhores histórias e descrever a temporada da melhor forma possível, e eu acho que a gente conseguiu, de alguma forma, e ressaltar que como é bom, depois dessa final, assim, ver a torcida de volta a um jogo, né, mesmo que com vários problemas que a gente viu também nessa final, eu acho que foi um bom presságio para o que esperamos possa vir na próxima temporada, né, com o avanço da vacinação e o público, o torcedor presente, que é futebol existe por causa da paixão da torcida.
Isso aí, boa lembrança, Mundim. Obrigado também pela tua participação, sempre uma honra. Também deixar um abraço aí para o Marcos Felipe, para o Alan Caldas, Thiago Benevenuti, Rodrigo Lóis, Kaique Andrade, toda a galera que nos ajuda no Fute Inter, a nossa comandante Priscila Carvalho. E é também você, ouvinte, que nos acompanhou durante toda a temporada aí, uma temporada com bastante edições do nosso podcast. Então, fiquem ligados, continuamos aí na ativa. Semana que vem tem Gringolândia, tá? Acha que a gente vai ficar de férias, não, que a gente vai continuar na ativa. É isso, alguma coisa a falar mais, Barbalho, Mundinho? A gente tem aí 4 minutinhos.
Não, Bota, descansar agora, pô, o dia inteiro trabalhando.
É isso, né? Sabadinho desse agora é hora de dar uma descansada. Então é isso. Obrigadão, Barbalho, obrigado, Mundinho. Também agradeço a você, ouvinte. Lembrando que esse podcast aí tem edição de Rafa Timóteo, também coordenação do Rafa e do André Amaral. Obrigado, um abraço e até a próxima.